história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais.
Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história, ou mais, e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se/ahistoriadodisco. O convidado desse episódio é André Abujanra, com a excelente participação especial de José, seu filho. Eu vou explicar depois. André traz no sangue a necessidade em provocar a ordem vigente. Em mais de 40 anos de carreira, se firmou como um dos grandes artistas criativos do Brasil. Multiartista, é cantor, compositor, guitarrista, percussionista, pianista, produtor musical, ator, diretor de teatro e cinema. Ao lado de Maurício Pereira, André também fez parte nos anos 1980 da dupla Os Mulheres Negras. Em 1994, estreou como líder, guitarrista e vocalista da banda Karnak, onde seu disco de estreia foi considerado pela revista Rolling Stone entre os melhores lançamentos da década de 1990. Seus projetos de disco solo incluem O Infinito de Pé, Mafaro, Homem Bruxa, Omindá e Emidoinã. André compôs trilhas sonoras para cerca de 75 filmes brasileiros, alguns consagrados, como Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, Castelo Rá-Tim-Bum, 32 Coelhos. Como ator, já participou de vários longas, entre ele Os Sete Prisioneiros, Clube dos Anjos, Sábado, Durval Discos e Proibido Fumar. E hoje você vai conhecer a história de André com Graceland, de Paul Simon, e a super participação, praticamente como Illegal Joe. Estavam os dois em Porto Alegre no verão desse ano, participando da programação do Porto Verão Alegre, fazendo um show juntos, e obviamente esse encontro você confere agora. Peraí, antes eu vou falar um pouquinho sobre Graceland. No início dos anos 1980, Paul Simon estava passando por um período conturbado da carreira. A parceria com Art Garfunkel estava deteriorada, o casamento com Carrie Fisher em colapso e o seu disco anterior, Hearts to Bones, tinha sido o menos vendido de sua carreira. A fórmula desastrosa o colocou em uma depressão. Em 1984, Simon concordou em produzir o disco de uma jovem cantora e compositora, Heidi Berg, que emprestou uma fita de mbakanga, um estilo de música de rua vindo do Soweto, que ele descreveu como uma música feliz, solar, como se fosse a trilha sonora de um verão, que o lembrou das canções dos anos 1950. Ouvindo a tal fita no carro, ele foi se contaminando e encantando com o estilo e as sonoridades e resolveu levar o seu produtor, Roy Halley, para Joanesburgo e dar início a um novo projeto. Ao longo de duas semanas, em fevereiro de 1985, a dupla levou um time de peso de músicos locais para o Ovation Studios. Enquanto normalmente os artistas recebiam em torno de $15 a hora de trabalho, durante o processo de gravação de Graceland, o cachê era de $200 a hora, que era o triplo do que um instrumentista top de estúdio em Nova York recebia na época. As jams de 30 a 10 minutos foram registradas e levadas de volta para os Estados Unidos, onde Simon contou com participações de Linda Ronstadt, Everly Brothers, Louisiana Band Good Rock, Dopsy and the Twisters e Los Lobos, uma banda de Los Angeles. O disco apresenta uma eclética mistura de gêneros com pop, com rock, com zydeco e zikatamiya e mbakanga. Naquele ano, o David Frick, da Rolling Stone, disse que o álbum tornou-se a trilha sonora dos condomínios yuppies, as salas de estar do subúrbio, passando pelas ondas do rádio da Austrália e do Zimbábue. Na África do Sul, o disco tornou-se o maior best-seller desde Thriller, em 1982. Graceland, sétimo álbum da carreira solo de Paul Simon, é o próprio fazendo do limão uma deliciosa caipirinha. 2 anos depois do fracasso do disco anterior, tornou-se o seu trabalho mais bem sucedido, vendendo mais de 16 milhões de cópias em todo o mundo e recebendo o Grammy, em 1987, de melhor álbum do ano. Simon recebeu muitas críticas por não citar o apartheid em suas letras, e ele respondeu: "Eu resolveria a situação com uma canção? Não sou bom como Dylan escrevendo canções de protesto." Para ele, Graceland é o seu próprio statement político. E com vocês, a história do disco, de André Bujana. André Bujanra, seja muito bem-vindo à História do Disco.
Obrigado, chama História do Disco, podcast?
A História do Disco.
A História do Disco. Já me falaram muito bem do programa e muito mal de você, sabia?
Ah, é sempre assim.
brincadeira. Pô, obrigado por você me chamar.
Eu tô muito feliz que a gente tá fazendo isso presencialmente, porque sempre é diferente, tem uma outra troca, né?
Quando entendi.
E ainda temos uma participação especialíssima aqui.
Claro, o meu filho, José, que a gente veio fazer um show aqui em Porto Alegre, o primeiro show da gente, porque o José é um grande bluesman, né? Ele tem um trabalho dele, tá lançando o disco dele, o Illegal Joe. E aí o meu primo, que você não sabia que é meu primo, o Zé Vitor...
Que eu estou chocada, Zé Vitor Castiel.
Que sempre me traz aqui no Porto Verão, já vim com os meus trabalhos, falou: "Você não quer vir tocar com o José?" A gente falou: "Ah, a gente não tem um trabalho junto, mas vamos." Aí eu falei pro José: "Já vamos fazer que nem o Chuck Berry, vamos contratar um baixista, um batera lá."
Gênios.
E a gente tá estreando o show, e é muito sintomático a gente estrear esse show aqui, porque meus pais se conheceram aqui, a minha avó é daqui, a minha família é daqui, a família da minha mãe, então eu veraneava em Imbé.
Para com isso,
juro por
tu
Deus,
tá me mentindo.
Tô falando, Imbé, Tramandaí, Santa Terezinha,
gente,
Capão da Canoa.
Gente, pessoa especialista em litoral gaúcho.
Não, mais que especialista, eu sou especialista em puxa-puxa. Aliás, eu preciso comer puxa-puxa aqui, cara. Uma amiga minha, a Cris, que é gaúcha, ela me chamou pra fazer um trabalho e não tinha dinheiro. Eu falei assim, e ela tava aqui em Porto Alegre, assim: "Olha, eu vou fazer o trabalho de ator só se você levar um saquinho de puxa-puxa." Ela conseguiu, ela me trouxe... Eu tenho até que apresentar o puxa-puxa pro José. E aí estamos aqui fazendo esse show que vai ser hoje, a primeira estreia dele aqui em Porto Alegre. Eu já sou velho, já toquei muito aqui. Mas esse show é muito gostoso, cara, muito gostoso.
E como é que tá sendo? Vocês nunca tinham feito nada juntos de trabalho?
Não, já, mas assim, eu já toquei com ele na banda dele, né? Ele já participou do meu disco, que eu vou falar nesse podcast.
Quando eu era criança, você me deu espaço no palco também.
É, o primeiro
beatbox.
Ele fazia, ele fez beatbox.
É, eu falei beatbox quando era muito... Desde que eu nasci, né? E você entrou em contato com o Fernando de beatbox quando era criança.
É.
Ele me deu umas aulas e... Meu pai tava num hotel
Campinas, né?
E ele me chamou pro palco, acho que eu tinha o quê? 12 anos?
Acho que era mais novo que 12.
Mais
acho
novo,
9,
subi com uma roupa de Naruto.
Ele comprou uma roupinha de...
Do Naruto.
Super, meu, super do palco, assim. Ele é maravilhoso. Assim,
mas não é que, né? Sangue não é água, né,
sangue,
gente?
Sangue não é água, é. E o pequeno também, o Pedro, tá tocando um piano, cara, você não tem ideia. Inclusive a gente foi ensaiar no estúdio do Diego, que é do Acústicos e Valvulares, né? Que, putz, eu fiquei super feliz, porque eu adorava aquela banda, e eles eram super fãs da gente também. E o Diego é um puta pianista. E aí fiquei contando que o Pedro toca Oscar Peterson. Meu, o Diego deu um livro do Oscar Peterson pro Pedro. Tá embaixo ali, ó.
Gente!
Olha só que lindo, cara. O Diego é muito figura. E o Pedro...
Nossa, o Pedro vai ter agora bastante
Pedro
material.
Entrou na faculdade de música também. Então é a família de músicos, né? E o Joaquim é cineasta que nem a mãe, a Ana Mulherete.
Afinal...
Ó, deixa eu te falar um negócio.
Apesar de tu ser uma impressora 3D, esses guri tem mãe.
Tem mãe, é. Só que, assim, eu casei 5 vezes, né? Então, cada... impressora 3D é...
Se adaptando várias, às formas.
Às formas,
exatamente. Eu me acho mais parecido.
É, ele é o mais parecido.
Mais idêntico.
Ó, agora deixa eu te contar o seguinte. Eu falo mais que o Homem da Cobra.
Então eu tenho que te cortar, entendi.
Pra caralho, eu falo muito.
É mais que o Homem da Cobra, é muito bom.
Eu falo mais que o Homem da Cobra.
Então vamos voltar pro roteiro inicial do programa.
Baixa pra terra.
Baixa pra terra.
Boa.
Baixa pra terra e vamos voltar um pouquinho no passado. Porque
vamos.
A gente sempre começa o programa falando sobre memórias musicais.
Tá.
Que não são as memórias exatamente do disco ou dos discos que a gente vai falar, mas de memórias da tua vida, que pode ser uma memória muito antiga de música fazendo sentido pra ti, ou um perrengue, ou um caos, ou uma história emocionante, enfim, fique à vontade, traga.
Eu tenho uma história linda para contar. A minha história é muito bonita mesmo, porque eu nasci em 1965. Até os 4 anos de idade, eu não falava.
Como assim?
É verdade. Mas com 1 ano e meio, 2 anos e... 2 anos e meio, eu já tocava, eu já compunha música.
Jesus Cristo.
Eu ia na casa da minha madrinha, a tia Dibi, que tinha um piano, e eu não ficava, eu não falava, né? E os meus pais ficavam um pouco preocupados, mas eu tocava pra caralho já. Pode falar palavrão? Não?
Pode, deve,
eu
inclusive.
Eu tocava pra caralho e compunha com 2 anos e meio.
Meu Deus do céu!
Aí com 3 anos e meio, a minha mãe começou a ficar preocupada, me levou no médico e falou, olha, meu filho não fala. E eu tinha a cabeça muito grande também. Então minha mãe achou que eu tinha hidrocefalia, uhum, né? Essas coisas. Aí, cara, o médico falou assim, meu pai era muito louco, o Abu, né? Saudade que eu tenho dele. O médico falou para os meus pais assim, ó, você tem que levar esse moleque para fazer uma atividade artística. Ele não tem nenhum problema, só que a parte motora dele não tá tem que fazer a conexão. Ele não tem problema nenhum, você tem que levar eles em alguma coisa artística. Balé, alguma coisa, música, alguma coisa. Aí minha mãe deixava pro meu pai ver essas coisas. Meu pai me levou. Essa história é muito engraçada.
Ai, gente, eu já tô assim, ó, esperando.
Meu pai me levou pra ver na FAAP lá em São Paulo. Uhum. Quando a mulher fica pelada e a pessoa fica pintando.
Sim.
Como é que é?
Modelo vivo.
E eu comecei a chorar, né? Fiquei com medo daquela coisa pelada. Eu tinha 3 anos, vi uma mulher pelada. Eu tenho medo de mulher até hoje, mas imagina com 3 anos. Aí o meu pai viu chorando e falou, não, eu acho que não é aqui.
Eu acho que não é aqui.
Aí o papai me levou numa escolinha, a minha tia, nossa.
Oh.
A mãe da Fernanda.
Ah, tá.
Nossa, meu Deus do céu.
A tia.
A minha tia, que eu amava muito. Bem, eles moravam nesse prédio assim, e tinha uma escolinha de música. Aí ele me levou na escolinha de música da tia Olga. E aí eu cheguei com 3 anos e meio nessa escolinha. E aí meu pai viu que o meu negócio era música. E aí com os 4 eu comecei a falar e comecei a... A música pra mim é a minha vida. Então essa é uma história linda, a minha memória musical. Você tinha que fazer a pergunta ao contrário. A única pessoa do mundo que faz a pergunta... Qual que é a sua memória... Não musical. Porque tudo pra mim é música. Inclusive eu sou do candomblé, a minha religião candomblé há mais de 20 anos, né? E lá no candomblé a gente tem nomes, né? O meu nome é Xirian. E Xirian quer dizer um barulho. Então eu não sou uma pessoa, eu sou um barulho. Eu sou um barulho, porque tudo é som pra mim, né? O ar-condicionado,
A gente tava falando aqui, você tava reclamando do barulho do frigobar à noite.
Ele tem um ouvido bom também. E aí é uma coisa muito louca, porque eu sou um barulho, né? E eu tenho uma audição que não tem a ver com um ouvido absoluto, mas tem a ver com... É um negócio que pouca gente... Eu não sei muito no mundo quem tem, assim. Se você tá numa orquestra, você escuta uma massa musical. Eu escuto tudo separado.
Ah, tu tem canais nos ouvidos,
eu
é isso?
Eu tenho vários canais nos ouvidos. Eu sou um mala quando eu tô tocando. Pergunta pro José, no ensaio, o baixista tava tocando uma nota errada. Eu falei assim, nossa, tô tocando uma... Eu sou muito chato, mas assim, também tive que aprender a conviver com isso, né? Transar escutando música é impossível.
Pois isso aí é uma coisa que eu comecei a ficar sabendo ultimamente, que eu não sabia que tem gente que não consegue.
Eu não consigo, porque eu tô analisando o som o tempo inteiro.
Bateu na trave,
tá, meu. Outra coisa, comi comida japonesa no restaurante japonês e o rádio tá tocando Scorpion, sabe?
Oh, when wrong, my...
Meu, eu tô comendo sushi, eu não posso escutar um Scorpions, cara. Então, assim, é muito louco isso, é muito, muito engraçado isso.
Porque vai interferir.
Eu não sei se você sabe disso, mas eu ia, quando eu era pequeno, meu pai ia pro acampamento, eu cheguei aí pro mesmo acampamento um tempo depois, e com a tecnologia avançando, os moleques levavam uma caixa de som. E era um quarto com 15 moleques.
Imagina.
E todo mundo queria ouvir música pra dormir.
Uhum.
Então, eu tinha que esperar 2 horas e meia pra poder dormir. E era só John Mayer, aquele sertanejo lento, assim.
Então, tudo aquilo que tu ama.
É, tudo que eu amo. E eu esperava até umas 2 horas.
Eu não sabia dessa história.
Eu esperava até 2:30 da manhã pra poder
então
pegar a
caixa. Então você herdou esse meu ouvido, talvez, né?
Herdei não, totalmente.
Mas o Eto não é uma impressora 3D, véi, tudo junto de fábrica.
Você sabe que o motoqueiro passava apitando, tomava susto.
É.
O barulho sempre me assustou.
O José, quando era pequenininho, gostava do caminhão de gás lá em São Paulo.
É musical, é emocional, saía maluco atrás.
Mas tocava a musiquinha da Lick Gás?
Tocava...
O Lacre Azul do Cachorrinho?
Não, em São Paulo qualquer música. É.
É. E aí quem fez essa música foi o Elinho Skind, que fez a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum junto comigo. Eu, Luiz Macedo e o Elinho.
Sim.
Olha, eu tô falando, me corta.
Não, mas tá
corta.
Tudo bem, porque tudo isso.
Depois
é...
você edita, né?
E cada. Não, é verdade que eu, quando era pequenininho, eu não me lembro muito disso. Mas eu me lembro de dançar com a máquina de lavar.
É verdade, bonitinho.
Para, não!
A máquina de lavar dava e ele começou a dançar junto com a máquina, assim.
Mas eu não tive acesso ao instrumento tão cedo quanto pro pai. Foi mais uma questão.
Como assim?
Eu comecei, eu fazia beatbox, fazia barulho.
Ah, tu deixou ele livre.
Deixei, não forcei, não.
Os pais nunca me forçaram nada.
E tem uma história bonita com o José, porque o José, ele é canhoto, né?
Me too.
É, ele é canhoto. E aí, quando ele ia começar a tocar batera, né? E aí ele começou a estudar, ele viu minhas guitarras, aí no meu 18º casamento, que eu tava morando em Curitiba...
tu ganhou da Elizabeth Taylor, é isso que tu quer
já,
dizer?
Já ganhei, já. No 18º, mais ou menos, casamento, eu tava em Curitiba e eu ensinei uma afinação de blues pra ele, no meu violão lá. E ele canhotinho, ele falou, José, aqui você faz o acorde rurum, e aqui a quarta é a... Uhum. Eu ensinei mais ou menos um... Meu... Eu sei que eu peguei e fui no cinema com a minha namorada, na época, minha mulher na época, e ele ficou em casa, eu acho que ele ficou umas 6 horas com o violão.
Pareceram 20 minutos só.
Pareceram, ele ficou assim, alucinado.
Entrou num modo João Gilberto, ele de repetição.
Ele entrou num modo blues. Uhum.
Sim, mas eu digo da repetição da coisa. Né?
E aí o José, e aí eu falava pra ele, ó, José, é legal você aprender a tocar que nem o papai. Porque, primeiro que custa muito caro o instrumento
pra canhoto.
Segundo, que você vai nas festinhas, tudo e tal.
Todo
você...
mundo é dessa.
É. E aí ele começou. Isso foi, na verdade, uma dádiva, porque ele tem uma mão esquerda maravilhosa. Eu conheço dois guitarristas. Não é porque eu sou pai. Não é porque eu sou pai. O cara é foda. Depois coloca lá Illegal Joe. Obrigado. Tá? Não é porque eu sou pai, mas assim, eu conheço dois guitarristas. E eu sou um bom guitarrista também. Mas eu conheço dois guitarristas, assim, fenomenais. E os dois. São assim, é um cara que toca agora no Deep Purple, como é que é o nome dele? Steve Morse.
É
esse cara, o Steve Morse é que nem o José. E o José? Então a técnica deles é diferente. Nem é que nem o Jimi Hendrix era canhoto, só que ele tocava com as cordas invertidas. Esses canhotos que tocam com a corda igual a gente. É sempre muito maluco.
Inverte a mão, de verdade.
Inverte a mão, entendeu? Então é que nem jogador de futebol que bate com as duas pernas. Esses moleques são foda, né?
Olha, é uma das minhas maiores tristezas da vida, que por ser canhoto eu sempre fiquei com preguiça de aprender.
Mas tem um preconceito, né, com canhoto, não tem?
Tem, com um monte de coisa, mas na hora de tocar, eu fui aprender a tocar o ukulele como destra
aí
e
ferrou.
Tipo,
aí não vai, né?
Não vai acontecer, não. Entendeu? Então, assim, enfim.
É.
Entendo. E acho ótimo quando a pessoa se liberta e vai.
É.
Foda-se, vou fazer.
Mas o engraçado é que o meu irmão mais novo, o Joaquim, pediu uma guitarra pro meu pai.
Eu dei, né?
Ele deu a guitarra, só que quem gostou fui eu.
É.
E eu acabei ficando. E ele não gostava de ter aula, então ele desafinava a guitarra de propósito pra falar que não tinha como tocar. Então
gente.
Eu tocava a guitarra desafinada, assim.
O Joaquim é o do cinema.
Muito lindo, cara.
E...
O Joaquim, ele não é meu filho, o Joaquim não é meu filho biológico, mas quando eu me separei da mãe do José, da Ana, que é minha melhor amiga hoje em dia, ela...
Coisa mais chique, evoluída, parabéns.
Sou o melhor amigo dela.
Maravilhosa.
Aliás, ela é madrinha do Pedro.
Ai, adoro.
Do meu terceiro casamento, olha só. E aí quando o José era pequenininho, eu ia pegar ele, o Joaquim nenê abriu os bracinhos com aqueles olhinhos de jabuticaba, começava, eu levava ele junto, né? Aí ele virou papai André também, então
sim.
Ele é meu filho de amor, assim,
sim.
E tal, né?
Ai, que demais.
O Joaquim demais.
Eu ia, assim, não preciso mais te perguntar, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, obviamente. Tu é filho de artista, tu provavelmente nasceu dentro de uma coxia.
Sim, nasci.
E a música, a gente já entendeu que a música está acima de tudo e todos, assim. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa relação com o mundo do teatro, que também é desde sempre.
Desde sempre. Eu sou ator também, né?
Sim.
Eu nasci, assim, muitas pessoas, bem, quem não conhece meu pai, procure
saber.
Coloca no Google Antônio Abujam, que foi uma das pessoas mais importantes do teatro mundial, e não é porque eu sou filho.
Não.
Ele ganhou um prêmio em Mônaco, disse. Ele cagava pro sucesso dele, mas ele era muito famoso.
Ele cagava pro
Tanto
sucesso.
É que quando ele morreu, o José, que tinha 19 anos,
20
anos, 20. Ele fizeram o velório para ele no Teatro Sérgio Cardoso, lá em São Paulo. Eu me lembro muito dessa cena, o José. Porque ele era neto, né? Neto do cara, muito. A hora que foi no velório, assim, e tinha aquela 1 milhão de pessoas ali, ele falou: pai, eu não sabia que o meu avô era tão famoso, assim. Né? Depois é que ele começou a sacar.
É, porque meu avô ficava de cueca em casa. Eu falava,
era avô, né? Era avô.
Me dá figurinha, ele falava todas, ele comprava figurinha.
E o meu pai era uma figura. Mas é muito importante eu falar isso, até para o José entender também. Até um dia eu falei para o José. O meu pai, o maior presente que eu tive na minha vida foi a liberdade. A liberdade da escolha, a liberdade do errar. E meu pai me ensinou desde pequenininho. Para mim, primeiro, o meu irmão, ele foi trabalhar com finanças. Meu irmão foi diretor financeiro do Senai a vida inteira. Mas ele teve toda a liberdade do mundo. Ele foi atrás da dele e eu fui atrás da minha. Meu pai e minha mãe...
E a liberdade de errar é uma coisa importantíssima.
É importantíssima, porque, principalmente porque se você vai operar um coração e você é um médico, você não pode errar. Mas se você é um músico, você tem que errar.
É obrigativo.
É obrigativo você errar.
Claro, isso, e eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, que é assim, a questão artística de o quanto a gente se limita e se trava... E se pune, se julga antes mesmo de fazer, com medo de errar. E quantas obras incríveis deixam de ser feitas.
Quantas obras, né? E aí o meu pai me deu essa liberdade, né? Ao mesmo tempo, olha só que louco. Até tá rolando uma coisa assim bonita entre eu e o José agora. Rolava uma coisa assim, tipo... Ah, você é filho do Antônio, então você é tão talentoso quanto ele. Eu sou... Mas o que me dava umas encrencadas na cabeça é que eu via meu pai. Meu pai era um cara que lia tudo. Meu pai pegava um...
Um erudito.
Um erudito. Meu pai pegava um Shakespeare, um Hamlet, e fazia só com anões, se ele quisesse. Ele criava uma loucura e tal. E eu não. Eu não lia tanto, mas eu tinha... Mas eu pegava duas formigas e um alfinete e fazia uma ópera.
Uhum.
O que era muito diferente. Então, na minha cabeça, até os 22, 23 anos... Eu não trabalhei com meu pai, por quê? Porque a gente não se comunicava artisticamente, mesmo sendo pai e filho artistas.
Sim.
Então, isso foi muito bonito, a gente descobrir a diferença da nossa arte. E eu me lembro quando ele descobriu a diferença, porque ele falava assim: André, eu tento ensinar os meus atores a ter essa parada de gesto. Eu não consigo, você tem naturalmente, você nunca estudou, seu puto, não sei o quê. Falei assim: pai, olha os livros que eu leio. Eu começava a mostrar para ele, Tratado de Harmonia de Schoenberg, né? Orquestração de Berlioz, essas coisas que ele falava, que é isso? Aquilo para ele era, né? Eu falei, eu estudo, só que eu estudo a minha vida, as minhas coisas. E aí quebramos muitos paus, não sei o quê, até que eu virei o André Abujamra, né?
A coisa da independência e da própria personalidade.
Aí comecei a trabalhar com ele, né? E é muito bonito ver isso com o José, que tá aqui, até falar para ele, que a mãe dele também é uma super artista, e eu também sou um super artista. Não é porque eu sou exibido e egocêntrico, é
não,
porque
tá tudo certo,
é verdade.
Verdade esse bilhete.
Tem a ver com o estofo, tem a ver com o tempo de ser artista, não a qualidade.
Respeita
a
minha trajetória.
Respeita a minha trajetória. Mas o que é bonito no José é que assim, ele tá fazendo um trabalho agora, eu falei que eu tô produzindo, mas eu não estou colocando o meu nome. E ele também não está colocando o Abujamra. É que nem a Angelina Jolie, sabe? Uma puta atriz. Ela é filha de um super ator, mas ninguém sabia que ela era filha até... Então eu falei, José, não coloca Abujamra, não. É uma coisa... sabe? Um exercício do... É o Illegal Joe, sabe?
De se construir.
De se construir. E ele tem, o conceito musical e como ele é artista é bem diferente de mim, bem diferente do... Só que um dia eu vi ele fez um curso de blues, ele falando assim, eu falei assim, cara, é diferente, mas tem uma... me ajudou até eu lembrar da minha relação com meu pai. Tem uma coisa que os três têm, e que talvez o pequeno tenha também, que é a liberdade da arte, sabe assim? É muito bonito, cara, é muito legal. O que você perguntou?
Era o teatro.
Ah, do teatro aí? Aí eu comecei a fazer teatro e eu gosto muito. E é que nem, é que nem o padeiro, por exemplo. O padeiro tem uns filhos lá. Os filhos aprendem a fazer pão. Tem um músico americano, é muito legal, um baixista.
Victor Bullen.
Esse cara, ele nasceu numa família de músico. Então aprender música é quando ele aprender a falar, né? Esses meninos, o José e o Pedro também, eles...
Atuação é muito...
Atuação é muito... A gente ele é ator também.
É, eu fiz um curta em São Paulo, na FAP, que acabou subindo bastante, chama Ararat.
Ararat, é.
E eu sou o principal e eu acabei pegando o papel por... Sei lá, eu tinha aparência física, mas eu consegui pegar o papel de... Foi naturalidade, eu também não... Eu não sou estudado, porque meu pai falou, meu pai estudava ali. Meu pai é formado, é músico erudito, você sabe ler português melhor que português. Música melhor que português. E eu não, eu sou um guitarrista noiado.
Guitarrista de blues.
Porque blues não tem isso aí.
Eu sei, exato, mas é engraçado isso, essa relação.
É assim, muito legal, mas aí essa osmose, sabe? Então a gente sabe teatro por osmose, a gente sabe... O menino, o padeiro, esse baixista, ele fala assim, meu, eu nasci assim, então pra mim...
Claro, ou assistir o outro fazer, faz a gente aprender também,
cara,
né?
O nenê chinês fala chinês, cara, puta língua difícil, ele aprendeu a falar chinês.
Todos falam chinês, é impressionante. É
impressionante, cara, você entendeu? Mas se você pensar isso, pode, é engraçado, mas é verdade.
Sim.
Mas isso não é só com a língua, isso é com...
Com tudo,
E ó, vou falar agora politicamente. Não só no aprendizado das artes, da língua, de tudo, mas da índole,
os valores,
da empatia,
óbvio.
Né? E isso a gente tem, viu, cara? Isso a gente tem, assim. É, graças a Deus, meus pais me deram uma...
Eu me lembro das broncas dele. Fica na direita na escada rolante, espera sair do elevador, essas coisas assim.
Dá licença para as pessoas. São umas coisas assim... Hoje em dia pode-se dizer até, algumas são até machistas, árabes, assim, né? De você dar licença para as pessoas, tá? Mas com muito amor, assim, não tem. A gente, eu até tô revendo algumas coisas que eu aprendi, porque eu sou um hétero árabe, branco, machista pra caralho, mas eu tô aprendendo muitas coisas, né? Depois de tanto casamento também tomei porrada e aprendi bastante.
Que bom que a pessoa aprende.
Bruna, você não me
discoteca,
corta.
Eu tô ouvindo, tá ótimo o papo. Não me corta. Discoteca. Tu é uma pessoa que manteve teus discos ao longo da vida ou foi pro espaço, não tem mais nada?
Não, é...
Tu é um cara streaming hoje, de jeito nenhum?
Eu sou streaming antes de existir o streaming.
Ah, before it was cool, sorry.
Meu, eu vou contar uma história muito engraçada da mãe do José. A mãe do José, Ana Milaete, que é uma figuraça, assim. Quando eu conheci ela, ela era a mulher mais gostosa de São Paulo. E quem me apresentou ela foi o Theo Werneck.
Uhum.
Meu melhor amigo também. Então o Werneck falou, putz, cara, a Ana, eu fui assistir essa história é boa. Eu vou chegar na tua resposta, eu juro.
Tá tudo bem.
O Theo tinha uma banda chamada Lune, com a Marisa Hort, com a Natália Barros, com o Fernando... Com os amigos muito queridos. E eu era muito amigo do Theo, e eles estavam gravando disco na mesma época do Mulheres Negras, só que eles gravaram antes, com o Peninha Schmidt. E a Marisa Hort, a melhor amiga da Marisa Hort, era a Ana Mulaert. E aí eu fui numa gravação do disco do Lune, eu tinha barba, minha barba era vermelha até aqui, eu tinha cabelo até aqui, eu era mais gordo do que eu sou hoje, e eu usava umas camisetas baby look, barriga de fora, com umas calças coloridas pra caralho. Naquela época, todo mundo só era dark.
Todo mundo era gótica.
Eu era muito esquisito, eu era muito estranho pra época. Eu era estranho, eu gostava de fazer tudo ao contrário que todo mundo fazia, sempre gostei, né? Aí eu cheguei no estúdio e entrou a Ana. A Ana chegou com o cabelo branco, pintado, gostosa. Eu olhei pra Natália, que é a minha amiga, e falei assim, quem é essa mulher? Aí ela tava assim, é a Ana, amiga da gente. Eu falei, eu vou casar com ela.
Ai, amo.
Juro. Aí eu fiquei dando em cima da Ana. A Ana falou, meu, a Ana era namorada do Beloto dos Titãs. Ela era toda chiquérrima, eu era despojado, né? O camarim dos Titãs era... Whisky. Então, o caminho do Mulheres Negras era... O Maurício comia aquele negócio pra voz, é...
Gengibre.
E eu tomava água, sem gás. A Ana, daí bem, vai vendo a história. Eu tô falando sobre essa história porque é a história engraçada, não sei se você conhece. Aí, cara, eu enchi tanto o saco da Ana, que a Ana falou assim, cara, eu gostei desse... Começamos a namorar. Água mole, ficamos mandando.
Demorou um ano.
Demorou, mas.
A persistência, ganhou na persistência.
Mas uma coisa bonita entre eu e a Ana é que a gente sempre se gostou, além de se amar, a gente se amava artisticamente.
Sim.
Então a gente fazia muita coisa junto, fazia as trilhas do filme, ela escrevia os textos pra mim, só que a gente ficou...
Bom, né? Continua, né? Acabou de me contar que tava
continua,
que tá fazendo.
Tô fazendo agora. A gente não é mais homem, marido e mulher, mas a gente tem um filho maravilhoso, tem dois filhos maravilhosos, né? E ela é madrinha do meu terceiro filho.
Foi o orgulho que eu tinha de falar que meu pai fez a música e minha mãe fez as historinhas.
É do Castelo Rá-Tim-Bum, né?
Gente,
imagina.
Assim,
na escola eu conseguia amiguinhos.
Mas
na escola eu conseguia amiguinhos.
Bem, aí a gente começou a namorar. E a gente falou, e a gente foi morar junto. Antes de casar. A gente casou, casamos na igreja.
Não creio, sério?
Sério, sério.
Olha que convencionais eles.
No batismo meu até.
Olha!
É. A gente casou na igreja. Mas antes de casar, a gente foi fazer um test drive. E aí que vem a sua resposta da discografia.
Discoteca.
Discoteca. A Ana, tem, ela ama, né? Tem um monte de disco, não sei o quê. Quando eu fui morar com ela, ela falou, cadê seus discos? Eu falei, que discos? Ela falou, você não tem disco? Eu falei, não. Eu não tenho disco. Porque eu componho. Um amigo do meu pai foi viajar para os Estados Unidos e deixou uns discos com ele lá. Então tinha disco, um monte de disco lá, de rock e tal, Queen e tal, que eu... Mas eu não ouvia. O que eu ouvia era coisa estranha. Meu pai foi para a Alemanha quando eu tinha uns 30 anos e trouxe. Quando ele tinha 30 anos,
Alemanha Oriental,
nasceu,
né?
Alemanha Oriental, e trouxe um monte de disco russo.
Uhum.
E eu ficava ouvindo música russa. Por isso que eu falo russo no Karnak, é falso. Por isso que é. Mas então a brincadeira é a seguinte: eu não escuto nada, porque eu faço música. Inclusive quando eu entro no Uber ou quando eu. Ou quando eu vou transar uma vez a cada 12 anos, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu não posso ouvir som, porque a música é mais importante do que respiração para mim. Eu não tô mentindo, é verdade.
Não, mas tem gente que é assim.
Então eu não posso.
E é isso que é legal do programa, porque às vezes tu não espera. Às vezes tu espera que a pessoa diga, não, eu tenho aqui uma imensa coleção. Não, não posso, porque
não posso,
tem música o tempo inteiro aqui.
O tempo inteiro. Para não mentir, se eu mostrar para você o que eu escuto, é só coisa muito esquisita. É música indiana com os anões da Macedônia Menor debaixo d'água, esse negócio que eu não posso entender. Quando eu não entendo a música, aí eu escuto, sabe? Cítara com... Por isso que o meu trabalho tem essas coisas assim, né?
Sim, porque tu vai juntando esse monte de referência nesse balaio maluco.
O meu
maluco.
Produtor, o Sérgio Sofiati, que produziu o disco do José também, que tá comigo, é um menino maravilhoso. Ele é do Orquestra Brasileira de Música Jamaicana.
Ah, que legal.
Ele é um grande produtor. E ele é a única pessoa que eu deixo mexer na minha cabeça musical, porque ele entende a minha cabeça. Só que pra você ter uma ideia, o Mafaro, o meu disco do Mafaro, a primeira música que ele foi ouvir lá, ele tirou 80 canais. Ele falou, não, André... Ninguém está escutando isso, só você.
Claro que teu ouvido é em canais.
Ele tirou 80 canais. Eu fiquei tão mal. Mas
chateadíssimo.
Mas aquele pernilongo, ninguém está ouvindo esse pernilongo, né? Ninguém vai ouvir isso aí. Ninguém vai ouvir o mendigo lá na Índia. Fala, ai, ninguém está ouvindo isso, tira. E é isso. Aí, mas
hashtag chateado.
Mas eu mexi um pouco a cabeça dele hoje. Hoje ele consegue... Puta, você me ensinou muito também. Então, hoje ele consegue botar um indiano lá.
Ah, e essa coisa de buscar o não convencional, né? Que eu acho que é sempre legal. Como é que eu posso botar o esquisito em alguma coisa que as pessoas absorvam, talvez com mais naturalidade do que fosse ele puro?
Mas eu vou te confessar uma coisa, eu sofro muito com isso também, sabe por quê? Porque isso, o não convencional, pra mim, não é. Com mulheres negras que você deve ter conhecido.
Sim.
Não era uma coisa assim, a gente vai colocar o não convencional pra gente parecer estranho. A gente é estranho,
sim.
A gente não coloca o não convencional de verdade.
Uhum.
Não é uma coisa assim, tipo, porque você saca quando o cara quer ser estranho, que ele coloca uma pulga debaixo da geladeira. Mas quando o cara já é estranho, já tem uma família de pulga. Então eu já sou esquisito.
Mas não é exatamente o forçar, mas assim, como é que eu apresento isso para as pessoas?
Ah, isso é a formatação.
É,
sim,
na formatação da coisa. Porque assim, isso é teu.
É.
Não tem como escapar disso.
Não
tentar
tem.
Fazer alguma coisa caretinha não vai funcionar.
Não,
e não vai ser caretinha, não adianta.
Exatamente.
E tu, José, tem uma discoteca?
Tem. Eu sou filho dos dois, então eu tenho meio termo.
É, porque mamãe gosta de disco.
Gosta.
Vocês até filmam sobre isso.
Gosta. E quando eu era criança, a gente tinha... Ela fez o Durval Disco, então quase toda a loja do Durval ficava em casa de disco. Assim. Só que a gente não tinha vitrola. Então...
Sim.
Mas eu tenho meus discos, sim. O engraçado é que eu, por ser filho do meu pai, da minha família e tal, sempre teve essa ideia de que eu seria artista e eu ficava, não sei. E quando eu comecei a tocar guitarra, eu me sentia mais em controle de mim mesmo. Eu era não só o filho do André, o filho da, eu era só, eu era o José pela primeira vez, exato. E eu tenho discos, mas eu coleciono discos porque, como eu toco blues, com todo o peso no meu coração, a maioria das coisas que eu gosto de ouvir não tem no Spotify.
Uhum.
Então, assim, eu tenho CDs que eu comprei numa feira no Uruguai, outro CD que eu comprei numa loja no interior dos Estados Unidos.
Não, e tu ainda tem que comprar CD, porque tem um monte de coisa em vinil que não tem
exato,
mais.
Exato, e eu posso ouvir no meu carro a maioria das coisas, então assim...
Sim, ainda tem isso.
É...
Quando trocar de carro, acabou.
Mas exato, quando eu pegar um carro um pouquinho mais moderno, já era. Mas eu gosto de ter... Eu me lembro muito claramente...
Já era porque o José, desculpa, já era porque o José... Ele não sabe mandar e-mail até hoje. Ele é
analógico.
Ele falou uma coisa linda pra mim. Ele falou, pai, você nasceu 30 anos antes e eu nasci 30 anos depois.
É.
O José não gosta de passar e-mail. Ele falou assim, ah, se não tiver CD no carro... Ele não gosta de passar por MPT que nem eu. Ele não é nerd que nem eu. Mas isso é lindo nele. Ele gosta do Robert Johnson. Ele gosta das coisas...
Então, ele é um homem analógico.
Ele é
essa história também. Porque eu lembro que quando eu tinha acabado de fazer 18, 19 anos, eu tinha tomado um fora de uma menina. Eu tava super chateado. Daí minha mãe bateu na porta e me deu o LP do Robert Johnson. Falou, pode ouvir. Eu não tinha vitrola, mas eu botei ali e botei ouvir no YouTube, assim, fiquei olhando pra cá. E foi lá que eu aprendi a tocar slide. Eu não sei como, foi mais ouvindo.
Mentira que tu foi pra uma encruzilhada, que eu tô sabendo.
Eu fui. Eu fui mesmo. É, do mesmo jeito. Eu acho que cada membro da minha família teve uma viagem importante. Tipo, meu avô teve uma viagem pro norte da África, né? Você foi pra Grécia, Egito. E eu tive a minha viagem que foi sozinho com 19 anos. Eu fiz um curso de 5 semanas em Boston. Quando eu me formei, eu peguei o disco do Robert Johnson assim e falei, cara, eu preciso passar por onde ele esteve. E eu peguei, eu fui de avião até Chicago. Daí eu me emocionei, foi maravilhoso. Daí eu desci até o Texas, fui até New Orleans e fui até Mississippi de trem.
Gente!
Daí eu fui até encruzilhada, só que foi engraçado, porque assim... Não existe turista onde eu fui. Então eu era o único turista da cidade. Eu andava, a galera falava, berrava, assim, me chamava. E a encruzilhada ficava 15 quilômetros da cidade. Então eu cheguei na cidade, fui a pé até a encruzilhada, voltei, dormi, acordei e no dia seguinte fui embora.
Sim, porque não tinha nada. Mas
nada
de primeira, foi, entrou nada. Na segunda marcha já
e
foi embora.
Eu sou gordinho, fiquei assado, foi engraçado. E meu pai, e teve coisas malucas, assim. Eu tava andando, faltava 40 minutos pra chegar no hotel. Meu pai falou, toma cuidado. O cara parou do meu lado e ofereceu carona, bem na hora. Eu falei, Vou acreditar no meu pai. Falei, muito obrigado. Ainda faltava 10 quilômetros.
Morrendo.
Tava morrendo e fui. É, então, eu fui na encruzilhada. E além da, diz assim, caso você queira, né? É, você vai até a encruzilhada, espera da meia-noite, toca blues. Alguém vai tocar no seu ombro, você não olha, bota a guitarra pra trás, afina, vendeu a alma. Essa é a história. Eu não fiquei lá até meia-noite, fiquei com medo, mas foi interessante, eu gostei bastante. E voltei, e era pra encontrar meu pai. E nessa viagem que eu fiquei 5 semanas, eu fiquei bastante tempo lá, eu nem sei, foi 3 meses que eu fiquei.
É.
Eu encontrei meu pai em Nova York. Falei, ah, chique, né? Vou sair aqui do Mississippi e tal, perdi o voo, fiquei o dia inteiro. Não... Cheguei lá todo ferrado, assim, tudo cai nos pedaços, mas foi inesquecível.
É, inesquecível.
E... É, só pela coisa de ter ido caminhando e voltado já era uma mini
fora...
Santiago de Compostela.
E fora
do blues.
Que eu tinha 19. Então eu não podia beber, não podia fazer nada.
Ai, sim, ainda tem isso.
É. Tem história engraçada que eu tava em Chicago, eu fiquei na frente de um bar de blues, não podia entrar, eu tava triste voltando pro hotel. Falei, ah, vou comer um cachorro quente aqui. Só que era uma loja de cachorro quente que o esquema deles é maltratar o cliente. Então eu cheguei lá.
Ah, Porto Alegre! É tipo Porto Alegre!
Não, mas aí você chega lá e fala good night, a mulher fala, what do you want? Naquele dia bem violento. Eu saí de lá, tipo, triste, assim,
sim,
depois
sim,
me explicar,
de
mas foi inesquecível, meu pai me ajudou bastante também, ele sempre me deu incentivos, porque a minha mãe é uma pessoa mais tudo organizadinha, assim, e não que meu pai não seja organizado, ele tem a organização dele, mas assim, eu entro numa loja e falo, tem uma guitarra tal, ele fala, compra, sabe, minha mãe fala, não, porque tem que ver, tem que pagar a conta, IPTU e tal, então...
Cara, aconteceu um negócio tão lindo com a gente, eu posso contar depois eu conto.
Tá.
E eu vivo nessa
dualidade.
Nessa dualidade, assim, mas artisticamente falando.
Tem um caminho próprio.
Exato, meu pai nunca me forçou. Nunca foi forçado nesse caminho.
A única coisa que eu forcei foi ele tocar guitarra de destro.
Exato. Sim.
Foi a única coisa.
Tem foto minha criancinha com o ukulelezinho assim. Mas de resto, eu não fui forçado a nada mesmo. E. Ah, é muito gostoso. Claro que tem essa responsabilidade de eu ser muito parecido com você. E foi um dos motivos também.
Quando ele me disse, ele é muito parecido comigo. Ai, tá, abriu o portão, opa, back to the past.
Exato, e eu... Cara, já teve rolês em São Paulo que... Hoje em dia eu já tô mais velho, já tô indo em bares que eu encontro caras que conheceram meu pai com a minha idade. É. E já tiveram uns bêbados que olharam pra mim e falaram: André, você não mudou nada. Eu falei, cara, passaram esses 30 anos, sou o filho do André. Aí os caras entram em choque.
Assim. Tu devia entrar no game, dizer então, sim, eu fui isso. Pra uma encruzilhada.
É. Entrei vez, numa máquina do tempo.
Uma vez eu fui fazer um show no centro de São Paulo.
Se ele tivesse olho azul, fudeu, né?
Sim.
É. Eu fui fazer um show no centro de São Paulo, uma mulher olhou, começou a chorar e falou: eu te amo, André, você é maravilhoso, e eu não tive coragem de falar que eu não era você.
Foi uma das 18 mulheres.
Não foi. Meu pai nem. Mas assim, isso acontece. Então era um dos motivos eu também querer sair do Brasil e querer morar nos Estados Unidos. Tanto que eu sou Joe, porque eu sou José, e quando eu fui morar lá, me chamava de José. Ele falou, me chama de Joe. Tem muita história.
E esse nome do blues é lindo, Illegal Joe. E tem uma história linda.
Tem uma história do Illegal Joe também que é... conto, né?
Conta, né?
Bom, eu morava em Los Angeles. O sonho da minha vida era morar fora do Brasil. Porque meu pai falou, minha avó era daqui e tal. Eu não. Eu sou assim, se você pegar um círculo em São Paulo, 20 quilômetros, pegava...
A vida inteira.
A Robelinha ali em Genópolis, as meus avós em Pinheiros. Então Vira eu sempre Madalena. Tive essa coisa do tipo, vou visitar minha avó longe.
Uhum.
Eu sempre tive essa vontade, que eu não tinha, né? Vou visitar a vovó, era 15 minutos de cá. Então eu queria morar longe pra ter essa coisa. Eu romantizava muito isso e também pra ninguém me reconhecer, porque lá eu era o bluesman, entendeu? E eu tava morando lá, eu vim pra ver o show do meu pai aqui em São Paulo.
O Mindá,
que eu participei. E quando eu fui voltar com visto, tudo certinho, eu tinha show pra fazer, eles não me deixaram entrar no país, porque eu tinha feito carteira de maconha medicinal. Então isso é uma coisa pra, se alguém for pra lá algum dia, não faça. Você não é americano, então
agora
não
precisa mais. Agora praticamente não todo precisa... lugar é recreativo.
Exato, é recreativo. Mas assim, se for pra você comprar, não compre legalmente porque você não é americano. Basicamente isso que eu falaria pra você que tá ouvindo isso. E daí eles falaram, olha, você tem essa carteira, você não é americano. Era no auge do governo Trump, cancelaram meu visto, me ficharam como um usuário de drogas pesadas, que não tem descrição, me mandaram embora. Foi muito difícil, assim, por isso que eu botei Illegal Joe, era só o Joe, entendeu?
Illegal Joe é um nome muito de burro.
E eu sou um cara
maravilhoso, tipo,
eu sou um cara
é muito nome de guerra, né?
E eu sou um cara mó tranquilão, assim, tipo, tudo bem, eu cometi um crime de acordo com a lei deles, mas eu cometi um crime escondido em casa, sabe? Um negócio tipo...
Sim!
Ou em festas, assim.
Cometeu crime nenhum, cara.
Exato, eu não cometi crime. Mas demorou 5 anos pra eu sair desse buraco, assim.
E daí tem essa história que eu vou contar depois.
É, demorou 5 anos pra eu sair desse buraco, porque...
E aí tá tocando Manu Chao agora, enquanto a gente fala.
Cara, eu tô com... Demorou muito, porque... Imagina, tipo, era o sonho da minha vida, tava acontecendo, tinha show pra acontecer, tinha uma banda que era Joe and the Harry Roots, era eu e os caras.
Ai, olha ali.
E acabou, assim, pum, de um dia pra noite. Claro que foi bom que deu uma semana... Uma menininha tinha ido no show do Mindá, me achou bonito, comecei a conversar, hoje em dia a gente tá namorando, vai fazer 5 anos. Ana Clara, um beijo. Mas foi difícil, assim, porque caiu totalmente no meu chão. E assim, meus pais são maravilhosos, mas também eles não, sei lá, eles querem que eu tenha meu próprio chão, né? Minha própria
todo mundo quer, né?
Exato, eu também queria, mas assim, foi difícil. Caiu num, assim, de 6 meses depois eu tava trabalhando, um beijo pro Cláudio, no Cine Color e tal, mas eu lembro de... Eu fui de ensaiando em Los Angeles pra mixando o som da novela da Record no Bexiga, assim. Então foi um negócio que eu falei, caraca, meu sonho.
Sim, não tava nos teus planos, tava longe dos teus planos.
Exato. Né? E daí fui passando, veio a pandemia, que foi um negócio que eu falei, caraca, bom.
Agora não dá pra ir mesmo.
Não dá mais pra ir. E fui passando. E um dia eu fiquei tranquilo nisso e... Isso que você ia falar, né, da nossa amizade, de conversar e tal, e a gente se aproximou mais e tal, porque você se divorciou da minha mãe quando eu tinha 2, então era um negócio meio, na cabeça era confuso, porque eu era igual o cara, eu via ele pouco, você sempre viajou bastante, e daí a gente acabou se aproximando mais agora que eu já virei adulto e tal. A gente foi viajar, a gente foi pro Egito, que tem uma história...
A gente foi, assim, essa história é linda, eu vou contar agora então, é muito bonita a história. Do dia 17 de dezembro... De 1992, você não era nascida ainda, nem o José?
Ai, obrigada, querido.
Estreou o Karnak, a minha banda Karnak.
Sim, que eu amo.
É. Essa banda estreou no dia 17 de dezembro de 92. Nesse dia, a Ana, mãe do José, a gente resolveu casar nesse dia. Mas é.
Não sabia, era
uma camarim. Uma novidade. Ela falou, pô, vamos morar junto, vamos. Bem, passa-se 30 anos exatos. E eu, essa retomada com o José, assim, né? Porque eu me separei da Ana quando ele tinha 2 aninhos. E a criança não sabe porque o pai vai embora, né?
Sim.
E eu amo esse moleque mais que tudo. Então a gente... E aí ele não conseguiu entender também. Eu viajava também, casava pra caramba com um monte de mulher, não sei o quê. Até que chegou uma hora que a gente... Que chegou uma hora e falou assim, meu, e aí, cara, né? Você é meu pai, não é meu pai, você é meu filho, não é meu filho.
Uhum.
Só que, meu, a gente sacou que a gente se ama muito e a gente resolvemos resgatar essa pai e filho, né?
Sim.
Como? Ah, se vendo mais, né? Vamos viajar pro Egito?
Viagem, né, gente? A viagem ou ela cola ou ela quebra.
É. Fomos pro Egito, eu e o José, dezembro de, do ano passado, de 22.
Olha aí.
Mas você não vai acreditar no que vai acontecer. Mesmo quem é ateu fica louco com essa história. Então eu e o José, quando eu tinha 27 anos, eu fui para o Egito para montar o Karnak. Quer dizer, eu não sabia que ia montar o Karnak. Fui com o Theo Werneck, meu amigo, e comprei uma pedra de alabastro. Sabe o alabastro? Sabe o bichinho que estava no Jurassic Park?
Sim.
Sabe, para pegar o DNA? É aquela pedra meio laranja,
uhum,
assim. Eu comprei uma pedra e falei assim, eu vou ter um filho. E eu vou dar essa pedra pra ele. Não sei, eu dei, mas eu perdi. Beleza. E eu tinha 27 anos. Meu, olha só, Bruna. A gente chegou...
Você foi no templo de Karnak.
Eu fui no templo de Karnak. A gente chegou nas pirâmides e eu falei pro José. José, deixa fluir. Não vamos esse negócio de horário. Deixa fluir nossa viagem. Vamos pras pirâmides, ficamos num hotel bom. Depois, no dia seguinte, a gente vai... Fica um dia, depois vai pra Luxor, onde tem o templo de Karnak. Não sei o quê. Olha só o que aconteceu, velho. A gente chegou em Luxor, onde tem o templo de Karnak, no dia 16
de dezembro de 2022.
No dia seguinte, a gente ia aonde? No templo de Karnak. Só que eu não calculei nada. A gente tava num puto hotel em Luxor. O meu produtor, o Aguinaldo, falou: André, é o dia 17. Então a gente tava acordando em Luxor, num puto hotel com o Rio Nilo e uns barquinhos assim, no dia...
Os próprios faraós.
Exatamente 30 anos.
Anos depois.
Num dia. E eu no Instagram, o José foi no banheiro, trocar, foi se trocar lá no banheiro e tal, e eu fiquei fazendo Instagram aqui, a hora que eu desligo, sobe um cara, o Arafat.
Né? Arafat.
Hello, my friend!
Salam aleikum.
Fiquei um amigo do cara, o cara era o barqueiro, levou a gente até Karnak naquele dia. Meu, mesmo quem for ateu, essa história é muito linda, quer dizer, e eu tô com 57 e eu sempre falei pro José, e o José aprendeu bastante, porque assim, aconteceu toda essa cagada com ele lá nos Estados Unidos, mas essa viagem foi 5 anos depois do acontecimento. E eu acho que não só me ajudou, eu falei assim, cara, a vida é... Sabe essa coisa do livre-arbítrio, eu posso pular da coisa, Pode ser que exista, cara, mas as coisas elas são do jeito que são. Se acontece alguma cagada, talvez seja bom pra gente.
Exatamente.
Mas é difícil.
Na hora a gente não consegue, né?
Ver, entendeu? Mas olha só, hoje o José tá namorando uma menina que né,
foi no show. Eu vim pra ver e fui.
Hoje a gente tá fazendo show junto, entendeu? Hoje ele já
foi. A conexão de vocês é outra, vocês estão fisicamente perto. Porque talvez se você tivesse ficado nos Estados Unidos, isso não tivesse rolado.
É. Imagina eu passar uma pandemia sozinho também.
É.
Tá, e comprou uma pedra e deu pro guri, né?
É. Quem?
Comprou uma pedra e deu pro guri.
É o mais bonito que isso.
É.
Ele comprou uma pedra pra mim e eu comprei uma pra ele.
Ah.
Né? Uhum. Ele comprou essa minha tatuagem, que é a cruz de Neio. Foi muito legal. Então, e a gente foi pra Inglaterra depois.
Ai, que delícia, que viagem maravilhosa.
Foi maravilhoso, né? Assim, e aí o José também conseguiu ver que ele é um cidadão do mundo, que não é só os Estados Unidos, né? E é um guitarrista, assim, eu vou mandar pra você o
e
som.
E também ser tratado como... Porque na Inglaterra eles falaram, mora aqui? Não, ah, tá bom. Assim, nos Estados Unidos é aquela coisa de tipo...
Mas vai mudar esse negócio,
não,
né?
Não, é, mas assim, você é um criminoso tentando entrar no país, porque eles olham a gente meio assim.
É.
Mas foi muito interessante, assim, no Egito o cara...
A gente tá fudendo seu podcast, era de um jeito e virou de outro, né?
Mas isso que é legal, porque são as histórias de vocês, não são as minhas histórias.
Mas tem a ver com o disco, se for parar.
É óbvio, sempre tem. Mas agora nós vamos falar de Graceland.
Graceland, tá.
Por que que tu escolheu esse disco?
Porque é o seguinte, eu sempre tive uma questão, desde pequenininho. Como eu tenho esse meu ouvido muito aberto e que eu escuto tudo, eu escutava a empregada escutando rádio de música brega.
Desculpa te interromper, eu queria te perguntar uma coisa antes. Tu te incomoda com pessoas que cantam mal?
Depende do cantar
jeito.
Mal. Entre parênteses, eu num dos meus casamentos em Curitiba, com a Melina, super amiga minha, puta artista também.
É uma maravilha que ele fica amigo das vezes.
Eu sou super amigo. Eu só não sou amigo da última, mas.
Mas é porque falta tempo.
Não,
vai com
o
tempo. Não, tá.
Não. Vamos mudar de assunto.
Tá bom.
Mas eu tava indo no cinema lá em Curitiba, tinha uma fila assim, tinha um cara assobiando o Bolero de Ravel. Cara, e você tá num lugar onde tem muita gente, e o cara tava assobiando muito alto o Bolero de Ravel. Só que ele tava desafinado, não, ele tava desafinado, ele tava assobiando a melodia errada.
Ai, Deus.
E eu sou um neurótico, eu sou um tuberculoso com áudio, né? Tuberculoso escuta muito bem, né? E a Melina já apertou meu braço, já sabe que eu vou brigar. Aí meu nome teve outra. Falei assim, meu amigo, é o seguinte, ó, você tá subiando o Bolero de Ravel errado. Mas o que você quer ver? Porque você tá subindo alto e
nos
tá incomodando ouvidinhos. As pessoas, inclusive eu. Né? Então assim, eu sou chato.
O Brasil em 2002 foi campeão, todo mundo comemorando, ele sentado no sofá com cara mal-humorada porque... Um dos três violinos da Copa do Mundo tocando o hino nacional estava desafinado e ele ficou de mau humor de verdade. Eu tinha 7 anos, mas nunca esqueci de ver todo mundo.
Sim,
pulando.
José, tuas memórias musicais. É o meu pai na Copa de 2002, puto com violino.
É, mas tem a ver que ele falou isso.
Claro, não, maravilhoso.
Mas aí o Graceland, né? Então,
Graceland.
O fato da minha audição ser muito poliglota, assim. Eu gostava muito do Paul Simon e do Garfunkel, né? E aí, quando saiu esse disco do Graceland, que ele foi para a África do Sul e foi fazer isso aí, eu comprei o disco e eu comi com farinha esse disco, porque era uma mistura do inglês com a música africana e aquilo me deixou muito... E quando eu fui com Mulheres Negras para Portugal, a gente foi tocar lá em 88, eu acho. Eu conheci a música africana lá em Lisboa, que era muito forte, né? E eu amo música africana.
Eu amo também.
É. E aí eu comecei, eu fiquei apaixonado por esse disco, um pouco antes do Karnak. Inclusive tem uma música do Karnak, o Leo Dua, que lembra um pouco o Graceland, assim, tem umas coisas. Então foi isso, a coisa do world music, que eu odeio esse termo, mas ele existe, que é você pegar as coisas da África. O Homem Dá, o meu disco, ele é um... Tudo bem. Parece que eu sou convencido. Mas... O porra do Paul Simon foi para a África do Sul. Eu fui para 15 países. Gastei todo o meu dinheiro da minha vida. Eu fui pro Japão. Eu fui para Bulgária. Eu fui gravei orquestra em Praga.
Bateria
em Los Angeles. Eu fiz exatamente o que o Paul Simon fez, só que eu fiz no mundo inteiro. E aí com dinheiro.
E sem o penso do colonizador, que vou sair daqui do meu mundo ocidental, primeiro mundo, e vou lá pra África do Sul chupar umas ideias aqui.
Exatamente. E aí eu fiz isso, mas esse disco foi muito importante pra mim. Porque ele mostrou pra mim que eu poderia fazer o que eu quisesse, né?
E um disco meio de desbravador também, né?
Então eu fiz esse disco. O Homem Dá, é óbvio, pouca gente conhece. Aliás, se você tá ouvindo...
É um disco belíssimo, escutem.
É um disco muito bonito, assim. E eu me fudi, porque eu gastei todo o dinheiro da minha vida. O próximo, que foi do Fogo, eu gravei tudo.
Pra poupar.
O É do Fogo, é lindo, é Midoinã. Eu vou mandar pra você ver. E aí a gente... E aí eu fui tem a nomeação do Grammy Latino. Então, quer dizer, toma aí, cara, toma aí. A galera que não me conhece vai me conhecer quando eu morrer depois dos 40 anos. Juro por Deus. Porque eu faço coisa pra caralho. Coisa pra cacete.
É que também assim, é difícil te acompanhar.
É, né? Eu tenho banda punk. Eu agora tô tocando uma banda de blues com meu
400
filho.
400 bandas, é. 400 trilhas sonoras. É. E trabalha como ator em 200 coisas. Gente, é difícil te acompanhar.
Como é que é o nome daquilo?
Love Borges?
Não Love Borges. Você já criou um monte de coisa famosa também, tipo Dúvida Por Quê.
Ah, é. Comercial também de TV.
Sim.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Sim.
Ah, tem uma história boa. A Daniele, mãe do Pedro.
É, essa que eu queria que você...
Essa é a história boa. É muito boa essa. E assim, eu muito... Casei muito, muito, muita pensão, muita dívida, né? Muito dinheiro, meu, sabe? Ganho dinheiro aqui, gasto ali. Gastei todo o dinheiro que eu ganhei com direito autoral no Minda. Um dia eu tô deitado com a Dani, com a mãe do Pedro, né? E eu tinha que fazer publicidade pra ganhar a vida.
Sim, alguma coisa tem que fazer
aí
pra pagar os boletos.
Aí ele tá deitado vendo um filme assim, aí vai o comercial. Aí vem o comercial. Aí vai, duvida por quê? Detergente é IP. Aí a Dani olha pra mim e fala assim, nossa, que trilha ruim, né? Que música horrível. Eu olhei pra ela e falei assim, fui eu que fiz, amor. Eu fiz um monte de coisa, o Guaraná, BCP, e meu...
Caminhão, né?
É isso.
Ai, gente. Mas o Graceland chegou a comprar, então, e ter
comprei
esse disco.
Comprei o LP.
Viu, olha aí. Tem uns discos que rolam às vezes.
É, esse disco sim. Tem dois discos que eu sei que eu comprei. Um foi do Graceland, e eu fiquei com dúvida quando você me perguntou, que era um do Bob McFerrin, que ele canta tudo sozinho, que tem... Eu dei pra sua mãe, na verdade, esse disco, que é o Be Happy lá, que foi a música pop mais tocada sem instrumento, né? Que eu amo Bob McFerrin. Inclusive, eu encontrei com ele no aeroporto uma vez, com meu disco, assim, eu quase gaguejei, assim, ele foi super simpático. Não sei se ele diz um disco meu chamado Mafaro, que eu fiz no Zimbábue. E Mafaro quer dizer alegria na língua deles lá, né? Então é isso, eu acho que o Graceland é um disco muito importante, assim. Tem várias, tem algumas coisas, mas tudo tem. Todo mundo fala mal de todo mundo, né? Todo mundo tem
história. Tinha uma coisa muito polêmica, porque politicamente, naquele momento, o apartheid era uma coisa muito gritante, né? E assim, meio que passa fora da história, né?
É, mas eu acho o seguinte, sabe, Bruno? Eu acho o seguinte, ó. Quem tem bom coração sempre. Quem tem mau coração sempre. O fake news hoje e o good news, o que é verdade e o que é mentira, ninguém mais sabe. Entendeu? Eu sou uma pessoa de esquerda total, eu sou Petralha, eu sou Lula, eu sou de esquerda. Mas tem coisas que a esquerda fala que eu já não acredito. Assim como a extrema direita, eu não acredito em nada. Então, eu aprendi uma coisa desde cedo, cara, de escutar o meu coração. Se eu escuto o meu coração...
E como tu escuta muito bem, obrigado.
Eu escuto o meu coração. E se ele tiver... E se eu acreditar nele, aquilo é verdade. Você entendeu? Porque a gente já não sabe mais o que é mentira e o que é verdade. Se você não fizer mal pra ninguém, se você continuar na sua vida e não fizer mal pra ninguém, velho... Então eu tô falando isso porque, assim, teve muito problema com Graceland, teve muito problema até com Police, que é a banda que eu mais amo depois dos Beatles... Né? Eu acho o Sting, cara. O Sting é o... Dizem que ele é chato.
Ah, é?
Dizem que ele é chato, mas eu tô um pouco me fudendo se ele é chato. É que nem o Picasso. Picasso era um Picasso, velho. Dizem que ele foi super homofóbico, batia nas mãos. Tudo bem, todo mundo tem. Eu também, eu sou autopum fedido, eu fiz muitas cagadas na vida. Mas eu tenho um bom coração, cara, entendeu? E isso é que importa. O que importa não é as. Ai, mas é. Meu, o que importa é você ter uma vida bonita pela frente e fazer coisas bonitas, cara. E se fizer coisas feias, depois você faz coisa bonita pra limpar e você limpa a vida e é isso. Eu tô falando isso porque muitas críticas de grandes artistas ou de pequenos artistas tem que ser levado em consideração. É óbvio, né? Se o cara matou a mulher, se o cara matou o cachorro, né? Picou a mulher, é óbvio. Mas as coisas... Essa fumaça, sabe, que você não sabe se é fogo ou se é inveja. Outro dia me falaram que o Messi, que todo mundo falou que o Messi tem o aspartame lá.
Aspartame.
Asperger.
Sim, é uma fake news que rolou aqui no Brasil, que ele tinha autismo, na verdade.
Não é verdade.
Não é verdade.
O cara é bom, ele é bom pra caralho, porque ele é bom, e acabou, entendeu?
Sim. Claro, é natural que as pessoas sempre coloquem, ah, ele tá fazendo sucesso por conta disso, isso, daquilo outro. É. Mas é que como naquele momento essa temática ela tava muito latente, provavelmente se esperava, inclusive, que tivesse algum tipo de posicionamento, né?
Mas eu acho que tem. O posicionamento, se você escutar o disco hoje, tem. Se você escutar o disco hoje, você fala, caramba, cara, olha quando foi feito esse negócio. Porque a molecada de 40 anos acha que ditadura não existiu.
É bom, né? Mas é que essas pessoas precisam voltar pra escola, no caso, né?
Exatamente. O José me falou uma coisa muito... Foi muito lindo esse nosso encontro, porque o José me falou uma coisa na... Acho que foi na Inglaterra ou no Egito. Ele falou assim, pai, você... Se você tivesse nascido hoje... Porque hoje, né? Hoje tem teste pra tudo, exame... Eu tenho 65, a gente andava de fusquinha...
Sem cinto de segurança, gente. Só fumavam em elevador
fumava
e avião.
Fumavam em avião, né? O José falou, cara, se você nascesse hoje, pai, alguma coisa aí eu detectar.
Diagnosticar.
Porque até os 4 você não falou. Você tinha algum problema, né? Você escuta
não,
desse
não
jeito.
Não problema, mas assim...
Não problema, mas é... Sim. Agora já fudeu, cara. Eu tenho quase 60, então fudeu.
Mas hoje em dia na Ritalina pra qualquer coisa, na criança.
É. Não, gente, é impressionante. Ritalina pra criança de 10 anos.
É.
Então, assim, eu falei mais por isso.
Não, mas tem a ver.
Sim, é o sintoma dos dias de hoje.
É.
Faixas preferidas de Graceland, consegue eleger?
Sim, sim. Essa aqui. You Can Call Me Out.
Ah, isso aí eu acho que é até o single, não era?
É. E ele tem um baixo, que ele tem um baixo aqui, cara. A man walks down the street, he says, why am I soft? Mas se você for ler essa letra aqui, cara, eu me emociono muito. Esse baixo, ele é um baixo fretless, né?
Sim.
E uma coisa que eu aprendi com o produtor, isso eu vou até te ensinar, Ju. O baixo, ele é um instrumento grave, né? Mas você tá ouvindo aqui no meu celular esse som aqui, você escuta o baixo. Porque geralmente as pessoas acham que baixo, por ser grave, você coloca grave, mas não. Você tem que colocar um médio agudo para você poder ouvir ele.
Para ele brilhar.
Para ele brilhar, exatamente. Né?
Uhum.
E esse baixo aqui tem uma frase de baixo aqui.
É muito boa.
Eu amo esse disco, cara.
Então, You Can Call Me All é a favorita de todas.
É, desse disco, sim.
Sim, sim, sim. Das faixas favoritas do disco. Bom, então hoje temos uma estreia desse projeto Pai e Filho. Vocês pretendem fazer mais?
Acho que sim, cara.
Eu adoraria.
Acho que sim. Só que assim, o José tá lançando um disco novo, né?
Pois é.
O Illegal
esse Joe. Ano.
É, vou lançar esse ano.
Muito bonito. E essa coisa do... eu acho que tá plantada, essa banda tá plantada. Porque eu acho que uma banda, um casamento, uma amizade, formam almas novas.
Óbvio.
Você entendeu? E aquela coisa, ah, eu quero que aquele cara sepultei aquela história. Não existe sepultar, né? Você viveu aquilo vai viver pro resto da vida em você. Então você faz uma banda, ou Mulheres Negras, por exemplo, é uma banda eterna, o Carnaval é uma banda eterna. Isso que a gente está fazendo hoje, estreando, é uma alma nova.
Uhum.
De que tem, então a gente vai fazer, só que o José está no começo de carreira e eu já tô. O declínio do Império Americano. Eu já tô no, porque depois dos. Cara, eu não vou viver 100 anos. E eu já tô com 57, então já tô descendo a ladeira, né? E o José tá subindo, velho. Então agora é a hora do trabalho dele. Eu não tenho a menor dúvida que esse show vai existir. Mas eu quero primeiro que ele faça o dele muito, entendeu?
Até porque esse clima maravilhoso do Chuck Berry...
É tipo, demais. É pode viajar em qualquer lugar.
Exatamente. Não leva nem instrumento.
A gente tá super.
Tá, duvido que uma pegada das suas guitarras não queira levar.
É,
a gente tá levando a guitarra.
Mas assim, o Chuck Berry fazia dessas. Às vezes ele nem levava instrumento.
Eu trouxe mala pra trazer a guitarra, né?
A gente trouxe um mochilinho.
Meu chinelão aqui.
A gente comprou um chinelo que não tinha o pé dele.
Tá até com preço.
82, cara. É 42, tá?
45.
Ele tá com uma puta botina do show. Eu falei, vou comprar um negócio aí.
É, porque...
um chinelo que não cabe no pé.
Mas é bonito essa história, assim, essa história. Porque com certeza... E o pequeno, o Pedro, também tá com a gente. Vai tocar com a gente.
Sim,
também,
por favor. É. Fez esse monte de filho, agora faz essa banda.
É,
e bota o outro pra filmar.
Ele falava isso. Eu era pequeno, ele falava, vou ter 7 filhos pra ter uma big band de filhos. Ele falava isso.
Eu tô esperando os netos, porque eu não quero mais ter filho.
É, né? Aqui, é bom, também.
A minha namorada não quer, a Marisa não quer ter filho, então tudo bem.
É, você já teve.
E agora que legal, eu casei 5 vezes, agora eu tô namorando há 4 anos, cada um na sua casa. Meu, o melhor casamento que tem, velho.
Mas, gente, o método Rita Lee, Roberto de Carvalho, de relacionamento.
Mas demorou, viu, pra descobrir isso aí. Viu?
Eu sou adepta dessa prática e assim, ó. Delícia. Deus me guarde, Deus me free. Quando é que sai esse disco, então?
Cara, tá planejado pra depois do carnaval. É, acho que vai ser antes do carnaval.
Vamos mandar pra ela ouvir?
Por favor, quero muito.
E é muito legal, porque o José, eu produzi, o Sérgio Sofiati produziu, eu produzi a parte executiva da história. E é um trio, né, de blues. E a gente gravou 6 músicas do tudo do José.
É, tudo autoral.
Tudo autoral. No, o CD. E depois, no dia seguinte, a gente ia gravar filmar.
Uhum.
E aí, cara, eles filmaram as 6 músicas diferente do disco. Então ele vai lançar 2 discos com as mesmas músicas, só
inversões.
Que um filmado e outro gravado. Meu, e o som.
É, o disco é diferente do
Sim. Eu vou mandar pra você.
Por favor.
É realmente impressionante.
E o legal é que, assim, eu faço... Eu componho blues, né? Não é que nem tipo, o meu pai, que ele chega aqui e escreve uma ópera em 3 minutos e já era. Eu preciso do meu tempo, preciso da minha mensagem. É difícil, sei lá, eu sou um cara mais tímido, então o blues me ajuda muito, porque é aquela coisa... Você fala o que você quer em poucas frases mesmo. E eu comecei a compor moleque mesmo. Então, assim, tem música lá que é tipo The Blues Is My Father, que eu compus há, sei lá, 17, 18 anos. E tem uma que eu fiz na pandemia agora, que chama Find Myself, que é me descobrindo e tal. E eu componho em inglês.
E fala como é que é o nome do seu disco.
É. Found.
Found.
É. E vai ser legal isso aí, cara. Eu tô animado porque. Ah, literalmente uma coletânea de tudo que eu já compus, assim.
Como o primeiro disco deve ser.
É. E não tem cover, é tudo meu. E. Cara, eu tô ansioso, meio nervoso, assim, vai ser legal porque. Se tem uma turma de caras que falam um monte de coisa, são os bluseiros, né? Mas aí a capa... Eu tô mostrando pra ela a capa do disco.
Gente!
A gente tirou essa foto na Inglaterra.
Eu tirei na Inglaterra, isso aí.
Maravilhosa!
Eu tinha tirado 70 fotos no Egito, mas a gente tava indo comer um sushi, que inclusive estragou minha experiência de sushi, de tão bom que era.
Ah, sim, aquelas coisas que... Sim.
Eu não consigo comer sushi
barato. Eu não consigo comer pão de queijo, por exemplo, aqui.
Entendi, porque você morou em Minas.
Não cheguei a morar, mas assim...
Comia pão de queijo
lá
em Minas,
o pão de queijo é outra cor, que é uma humilhação, entendeu? É. Ou assim, açaí. Eu nunca tinha comido açaí de verdade.
Ah.
Aí eu fui num lugar lá no Rio, no Tacacá do Norte, e comi açaí de verdade. Agora não quero mais comer açaí em outro lugar.
É, sei. Por isso
que eu nem fui pro Norte.
É, e o negócio é que eu sou guitarrista, eu canto também. Minha voz, como meu pai, dizem que é parecida, minha voz falando assim, mas cantando cada um de um jeito. E isso aí do show vai ser muito legal, que eu canto em português também. Eu sempre tive uma certa vergonha, um certo medo de cantar em português. Mas hoje em dia já não é isso. Hoje em dia é mais o jeito que a música vem, a mensagem que eu escrevo e tal. Tem música de amor, que eu conheci minha namorada. Tem música de sofrimento, do tipo, perdi tudo que eu tinha na vida. Uhum. Tem o Blues My Father, que é uma revolta adolescente do blues. Mas eu sempre tentei fazer do meu jeito, assim. Essa coisa que meu pai fala de criar e fazer, eu aprendi muito isso com ele, meu avô, com a minha mãe também, que ela não é musical, mas ela cria um monte de personagem, ela cria um monte de coisa.
Sim.
Super engraçada, a gente se diverte. Tô muito orgulhoso, tô feliz que eu vou finalmente me jogar minha cara aí no mundo. Acho que tava nessa hora. E como disco, é um disco que, pô, eu me dediquei a aquilo que eu ia falar. Lembrei que eu aprendi com meu pai e tal. Eu aprendi com o Jimi Hendrix também, que você pega... eu acho que é método de criação. Meu pai cria do rádio, que ele nasceu no cérebro. Mas eu não tenho esse rádio, necessariamente. Então eu escuto muito a música várias vezes, e às vezes eu pego um detalhe no meio daqui, junto com outro detalhe, e acabo fazendo a minha própria música.
Que tem a ver com o seu avô.
Exato, que meu avô, ele pegava os negócios. Eu acho que eu tenho mais essa...
O método do recorte.
É,
não da
pega.
Antena.
Exato. O que é diferente, por exemplo, o Pedro, ele senta e toca um jazz.
Eu aprendi um pouco com meu pai, não com ele, mas aprendi vendo ele artisticamente.
Por ele.
Por ele. Que eu acho que existem dois tipos de artista, de criador. Existe o artista que é o reciclador.
Uhum.
Existe o artista... E não é melhor ou pior, é diferente. Uhum. E existe o artista criador. Eu, se você falar assim para mim, André, faz a trilha, faz uma ópera sobre duas virgens e um sapo. Eu faço. É, e aí o meu pai, ele ia ver no Hamlet ou na Tempestade o sapo, o significado do sapo, ia pegar a virgem do filho do Tolstói e tal... Né? Então é isso, ele reciclava e criava, né? Ele tem o Hamlet dele, feito só com mulheres, que é do meu pai, só que é baseado, né? O José tem essas coisas, ele pega um groove de uma coisa e um jeito, uma coisa
de africano
e vai fazendo alguma coisa dele, o que é muito bonito, né? Assim, né? E o Pedro é mais parecido comigo também, ele sai de dentro da cabeça dele, que é um paraíso de ideias legais. Mas o Pedro é do Curriscado, viu?
Do Curriscado.
O Pedro, desde pequenininho, ele é do Curriscado, cara. Ele tem uma personalidade muito forte.
Curriscado é muito...
É, do Curriscado, tipo assim, moleque, desde pequeno, ele com 3 meses tinha uma foto dele, ele olhando pra câmera assim, tipo assim, meu, o que vocês estão tirando foto de mim com 3 meses, entendeu? Ele é muito metido, mas metido... Tudo bem.
Uhum.
Ele pode ser. Ele é maravilhoso também. Né?
O show são as músicas do disco e tem mais coisas.
É um mix.
Esse show da gente?
É.
Não, esse show da gente a gente fez assim. A gente fez uma música em Nova York, quando ele tinha... Tem uma coisa...
15 anos.
É, assim, eu vou contar a história boa. O meu pai, o Antônio, ele trabalhava muito, né? E ele via muito pouco a gente. Aliás, isso também foi até bonito o José sacar isso também, né? É. E eu amava meu pai de um jeito... E ele fazia o seguinte, ele fazia na época, anos 70, o Dia do Rei. O que é o Dia do Rei? O Dia do Rei, assim, é um dia do ano, a gente acordava, geralmente era domingo, eu e meu irmão, e ele falou assim, hoje é Dia do Rei. O que era o Dia do Rei? Eu tinha 10 anos, 11 anos, ele falou, o Dia do Rei é o seguinte, você pode pedir o que você quiser hoje que eu vou fazer. Ele estaria fodido hoje, né? Porque hoje tem internet, tem... Né? Naquela época tinha os parques de diversão em Santo Amaro, tinha o Play Center, tinha macarrão no Bexiga.
Um sorvete em algum lugar,
né?
Uma loja de disco, talvez.
Não tinha nada, né? Então a gente acordava, ia pro parque de diversão, à noite. E ele fazia tudo que a gente queria. E à noite a gente ia no Bexiga. Eu me lembro que teve um Dia do Rei que eu caí com a cabeça no macarrão assim.
Exausto.
Eu não queria que o dia acabasse, entendeu?
Uhum.
Eu até fiquei emocionado. E aí eu fiz uma coisa, eu fiz o seguinte com os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Fazer o ano do rei. Quando eles fizessem 15 anos, eles podem pedir o lugar do planeta onde eles querem ir. O José escolheu Nova York. Fomos pra Nova York, comprou uma guitarra dele. O Joaquim, filho da puta, escolheu Tóquio, o lugar mais caro do mundo.
Eu acho que ele escolheu de sacanagem.
O Joaquim é muito safo.
Joaquim
é muito safado.
Ele escolheu Tóquio e ele pediu a câmera que tinha mais cara no mundo.
É, um drone.
Papai André.
Ele é muito fofo. E o Pedro está com 19 agora, mas ele fez 15 na pandemia. Então, estamos esperando. Agora, eu falei, Pedro, é dentro do planeta Terra, tá? Ele ainda está estudando ainda.
Ele está estudando.
Está estudando onde ele quer ir. A gente vai esse ano ou ano que vem, porque eu estou meio duro. Mas
ele não tem passaporte,
ele é uma figura. Mas é bonito, né? O ano do rei, né?
O ano assim, do rei, gente. Gostei.
A pessoa faz 15 anos, ela leva pra onde quiser no mundo. E a nossa viagem foi muito boa.
O que eu vou ter que fazer então? Seu pai era o dia. Você dia é o ano, eu vou ter que ser o quê?
Não sei.
A década do
invento. Aí, não, só estou te contando isso, porque a gente entrou no metrô em Nova York, tava com cheiro de brócolis, né? Aí o José falou assim: pai, tá com cheiro de brócolis. Eu falei assim: José, alguém peidou. Alguém peidou aqui. E a gente
fez estranho um peido que cheiro de brócolis.
É. E a gente fez uma música, né? Que entrei no metrô em Nova York, cheiro de brócolis. Entrei no metrô em Peruíbe, cheiro de quibe. Entrei no metrô em Istambul, cheiro de bum, 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 né? A gente fez essa música. Aí a gente...
15 anos.
Como é que é o show que a gente faz? Começa uma música minha, daí faz uma música dele. Aí faz uma música minha... mas tudo meio rock and roll, né? Uhum. Eu adoro rock também. Uma música minha, e a última a gente toca o Brócoli.
Pra fechar com chave de ouro.
Eu toco uns dois covers,
eu toco,
assim.
É, e eu também, eu toco cover também, porque assim, eu sei falar russo falso, né?
Sim.
E eu amo um monte de música, só que eu não gosto de decorar letra. Então eu tenho
tu
uma
canta técnica. Em russo.
Eu canto em russo.
Então tu tem o russo.
No meu russo. A gente vai cantar Tutti Frutti em russo, cantar Johnny B. Goode em russo.
Ai, e a música é dele.
E né? É dele, e a música fica sendo minha, sim, né? Óbvio. Então eu canto qualquer música do mundo em russo. Porque eu não sei a letra, as pessoas também não sabem se eu tô cantando.
No Abo Russo.
Abo Russo, é. Davadara que chama.
Então o show vai ser misturado e
vai ser misturado.
Malucama vai ser.
Ai,
mas,
que maravilha.
Mas eu acho que a gente vai. Esse show eu acho que vai ter uma estrada, sabe?
Também
eu
é.
Acho que tem que ter, gente.
É, tem que ter, mas. A gente tem que ser, sim, muito técnico, assim, pra você não perder o seu.
Sim.
O seu
eu
disco.
Fiquei muito feliz também de. Essa é a primeira viagem com.
É, a primeira viagem com cachê, com passagem.
É que eu falei ontem pro Melo, assim, o cara que tá dirigindo, a gente fala, o primeiro lugar que eu vou. Eu já peguei a estrada pra tocar aqui, o palco tinha uma tomadinha só. É.
E agradeça que tem tomadinha.
Exato, tinha tomadinha. E não era 220, senão queimava tudo. Mas aqui, pô, tem tudo.
Outros projetos que tu queira contar, que estão vindo por aí. Bom, jura? 400 mil coisas, né? Tá fazendo a trilha do filme da Ana, belíssimo.
Puta, não só isso, eu tô fazendo a trilha do filme da Ana, sou ator do filme dela. Tô fazendo a trilha de um filme muito lindo sobre a migração japonesa em desenho animado. Tô fazendo meu projeto do ar, que eu vou fazer os elementos, né, que eu tenho tatuado todos os meus elementos, a água, o fogo, o ar, a terra. E o quinto elemento, que eu não sei o que é ainda, mas se eu não morrer daqui a pouco vai aparecer. Tô fazendo minha banda punk, o Turk.
Gente, pelo amor de Deus, tu dorme, punk, homem?
Um pouquinho. Tô dando aula de finança pros meus amigos. Porque eu aprendi com essa zona toda de grana, eu aprendi uma coisa que pouca gente sabe. 99% dos meus amigos estão devendo dinheiro. Eu também estou devendo dinheiro, mas eu aprendi que você dever dinheiro não é a mesma coisa que você guardar dinheiro. Você pode guardar e dever ao mesmo tempo. Isso é uma coisa tão ridiculamente simples que ninguém acredita.
Quais países fazem isso?
Por exemplo, você paga o seu celular. Você paga a sua luz, você paga a sua água, mas você não paga você para você existir. Então, quando você ganha R$1.000, você não está ganhando R$1.000. Você está ganhando 750. Os outros 250 você guarda para você. É seu dinheiro. Você está pagando. É como se você fosse um telefone celular. Você está devendo dinheiro para milhões de pessoas, mas você não está ganhando R$1.000, você está ganhando só 750. E aí você começa a ver isso aí guardar em um ano. E eu estou ensinando as pessoas. Eu comecei a ter aula, inclusive, com um menino que mora aqui em Porto Alegre. De criptomoeda, ele vai no meu show. Ele falou uma hora, falou assim: Abu, eu vou ter que parar de dar aula, porque você está começando a me ensinar. Por quê? Se eu sei escrever partitura, eu não vou aprender a mexer com dinheiro. Tinha que aprender.
Gente, pelo amor de Deus, tem que, né?
Tem que aprender.
Até porque educação financeira é uma coisa que todo mundo devia
todo
aprender
mundo devia
de
ter.
Pequenininho.
Tem duas coisas que tinha que aprender: educação financeira e música. Porque a música, ela não é para músico, a música é para todo mundo, é pro ator. Eu sou um puta ator, puta, convencido pra caralho. Eu sou um puta ator, mas não é porque eu sou bom, é porque eu sou músico. Você pode ver, o Jerry Lewis era músico, o Fred Astaire era músico, o Peter Sellers era músico, né? O Steve Martin é músico, né? Então, quer dizer, a música é uma coisa muito importante, meu, e tem que ser obrigado. Eu sou amigo agora, a galera da esquerda venceu aí, né? O Augusto de Arruda Botelho foi pro... Eu tô falando com os caras lá em Brasília pra gente ver isso, cara. Eu quero colocar música, sabe? Projeto André Abujanra de música nas escolas, cara. Eu tô colocando spoiler pra vocês aí.
Olha aí. Eu acho que sim, eu acho que é bem importante. Acho que tá faltando, inclusive, não é?
Tá faltando, é.
Acho que as coisas iam ser bem diferentes se a gente tivesse.
Foi legal esse podcast, hein? Um pouco diferente, né?
Mas assim, cada um é de um jeito, isso que é lindo. Tá cada bom. Um é de um jeito e isso que é demais. Mas sim, esse encontro
foi
no Improv aqui
legal, né?
E vocês trazendo as memórias de vocês dois juntos.
É lindo, né?
Então vamos encerrar, porque agradeço demais. Vocês têm um show ainda, precisam descansar.
Tem outra entrevista pra
e tem outra entrevista também.
Verdade.
Então assim, André...
Você vai no show?
José, vou.
A Nicole, convida a Nicole.
Pô, a Nicole tá em Porto Alegre, vou convidá-la. Ela é uma baterista do caralho.
Ah, ela vai gostar.
Que legal.
Viu? Muito ela é baterista e edita.
Sim, ela faz... Todo mundo faz de um tudo nesta vida, né?
Mas o tempo, né?
É.
Muito obrigada, queridos. Os microfones vão estar sempre abertos para vocês, pra gente falar de outros discos e outras histórias. E até a próxima.
Obrigado.
Obrigado.
Adorei.
Também.
E esse foi o quarto episódio da quarta temporada de A História do Disco, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demeneghi, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Sterno e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se/A História do Disco. E até semana que vem.
Homeless, homeless, moonlight stay with your mother, make